Entrevista.
Você já ouviu falar de violência obstétrica? É um tipo de agressão contra mulheres no pré-natal ou durante o parto. Xingamentos, recusa de atendimento, exames invasivos e desnecessários e procedimentos que podem causar mutilação fazem parte dessa lista. O assunto está sendo discutido no 22º Congresso Mundial de Ginecologia e Obstetrícia no Rio de Janeiro. Para falar sobre a violência obstétrica, nós convidamos o Dr. César Fernandes, que é presidente da FEBRASGO, a Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia. Dr. César, muito bom dia.
Bom dia, prazer falar com vocês.
Dr. César, nós citamos aqui algumas práticas que podem ser classificadas como violência obstétrica. Existem outras práticas que podem aí vitimizar mulheres durante o pré-natal e durante o parto?
Violência obstétrica é qualquer tipo de violência praticada por qualquer pessoa que, durante esse processo, né, tem responsabilidade de atendimento de uma gestante no pré-natal, no parto ou no puerpério, ou aquela violência de natureza estrutural, ou seja, aquela violência que se dá por conta da falta de estrutura adequada para o atendimento dessa gestante ou parturiente. Eu me refiro, por exemplo, à ausência de vaga nas maternidades, ausência de ambiente adequado para que elas possam confortavelmente acompanhar, serem acompanhadas no seu trabalho de parto, enfim, qualquer situação estrutural que possa causar desconforto a gestante, né? Além disso, violência de práticas que eventualmente não sejam necessárias a essa mulher, de procedimentos que não sejam necessários a essa mulher durante o acompanhamento do trabalho de parto. Isso ocorre e, claro, não deve ser aceito, e nós da FEBRASGO, Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia, estamos bastante empenhados para que seja isso minimizado e, se possível, abolido no atendimento dessas pacientes, né?
Agora, então, a FEBRASGO, a entidade que o senhor representa, está aí se posicionando contrariamente à violência obstétrica, evidentemente. E quais medidas que a FEBRASGO está sugerindo para que esse quadro possa ser revertido e as mulheres possam ser mais bem tratadas durante a gravidez, durante o parto e após o parto?
Primeiro, conscientizar mulheres, né, conscientizar médicos, conscientizar enfermeiras, conscientizar governantes, conscientizar os responsáveis pela gestão de saúde, tanto no sistema público quanto no sistema privado, né, de que esse fato existe e que nós devemos empreender medidas para que eles possam ser minimizados. A conscientização é muito importante e a violência obstétrica não deve ser confundida com violência do obstetra, né? Porque normalmente o que ocorre é que se tudo isso é depositado única e exclusivamente no colo do próprio obstetra. É como se ele fosse o único indivíduo que pudesse, em princípio, praticar violência contra essas mulheres, né? Essa violência, como eu mencionei, é uma violência que todos os que estão atendendo essas pacientes podem cometer. Então, o primeiro passo é de conscientização. E o segundo passo é de esclarecer o que é violência e o que não é violência. Por exemplo, muitos procedimentos são taxados de violentos, quando, em verdade, são procedimentos absolutamente necessários e salvadores para a mãe e para o feto. Eu vou dar um exemplo claro, não é? Muitas pessoas dizem, nossa, foi violento, fizeram um fórceps naquela mulher durante o trabalho de parto. Eventualmente, o fórceps pode ser necessário e salvador para essas mulheres. Um recém-nascido, que é um parto em que o fetinho, ainda não o recém-nascido, está no canal de parto e ele tem uma posição anômala em que não progride, ele está em sofrimento, né, e pode levar danos cerebrais por anóxia por falta de oxigenação no cérebro por um longo tempo. E o médico intervém fazendo um fórceps, recolocando a cabeça na posição correta, abreviando o período expulsivo. Isso pode ser extremamente indicado naquela situação específica, né? Então, é importante, primeiro, que se explique as mulheres, as parturientes nessas condições, o porquê desses procedimentos, para que isso não seja confundido com violência. Dou um outro exemplo. Durante o trabalho de parto, ocorre, por exemplo, um sofrimento fetal agudo, né, em que o feto tem as suas condições de saúde muito deterioradas durante o trabalho de parto e, eventualmente, decide, naquela situação específica, por fazer uma cesárea, que também, nesse caso, é uma medida salvadora. Tudo isso precisa ser explicado para a mulher, ela precisa entender os porquês, né? Para que ela possa, enfim, consentir com que isso possa ser feito em benefício dela, em benefício do recém-nascido. Então, acho que há muito a ser feito, né, no sentido de esclarecer, para separar o que é violento do que é um ato médico necessário. E é esse o nosso trabalho, tanto junto aos médicos, quanto junto às parturientes, quanto também aos agentes responsáveis por saúde pública, aos gestores, né, saúde pública ou suplementar, e ao governo. O governo tem grande responsabilidade nisso, né? O governo precisa parar de abrir escolas indiscriminadamente, formar profissionais, escolas médicas, eu digo, formar profissionais de má qualidade, né? É importante que se tenha responsabilidade nesse aspecto também.
Nós estamos conversando com o Dr. César Fernandes, que é presidente da FEBRASGO, a Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia. O assunto, violência obstétrica. Doutor César, o senhor falou da questão aí de algumas cesarianas que são realmente indicadas exatamente para salvar a vida da mãe e do bebê, para abreviar o sofrimento, mas eu já li artigos, inclusive escritos por obstetras, que falam da chamada epidemia de cesarianas em nosso país. Essa questão de banalizar, digamos assim, a cesariana também poderia ser considerada uma violência obstétrica?
Certamente, certamente. Se a cesárea, por um lado, ela tem essa propriedade, como nós mencionamos, ser salvadora para a mãe e para os fetos, quando usada abusivamente, ela se transforma numa violência obstétrica. Então, eu acho que nós vivemos no país, realmente, um número elevadíssimo de cesáreas. Somos um dos países onde se faz mais cesáreas no mundo, e mais uma vez é importante que se reduza isso, né? A cesárea, ela foi de certa forma banalizada no nosso país, porque existe também uma, repito o que eu disse anteriormente, uma condição que favorece a cesárea, tanto do ponto de vista do médico como do ponto de vista estrutural. As maternidades hoje se transformaram muito mais em casas de cesárea do que em casas de parto. Uma mulher de sistema de saúde suplementar, ou seja, aquele que é pago, aquele que não é público, ela, se ela quiser internar numa maternidade em qualquer grande cidade, ela terá muito mais facilidade de internar se ela agendar uma cesárea do que se ela aguardar por um parto normal. Ela pode, por ocasião do parto normal, sem agendamento, não encontrar a vaga que ela, na maternidade que ela gostaria de dar à luz, né? De outra parte, as maternidades não têm uma ambiência apropriada para que a grávida fique horas em trabalho de parto, que ela tenha um acompanhante junto com ela, né, um acompanhante da sua escolha, né, que ela possa ficar confortavelmente aguardando o trabalho de parto. O trabalho de parto é um trabalho muito laborioso para as gestantes que se comprometem a ter um parto normal, né? É importante que as famílias possam estar inteiradas e que o trabalho de parto é um trabalho longo, né? E que, num primeiro momento, é doloroso, as contrações, não se pode fazer analgesia com fármacos logo no início do trabalho de parto. A analgesia deve ser feita com procedimentos não farmacológicos, com massagens, com duchas, né? Para que a gestante possa suportar esse início do trabalho de parto, até que, se for da vontade dela, ela possa fazer uma analgesia farmacológica. Então, tem uma série de questões que favoreceram ao longo de décadas, né, das últimas três décadas, esse incremento do trabalho de parto. De sorte que no Brasil se criou o conceito de que a mulher mais abastada, ela pode optar por uma cesárea, que é um parto mais apropriado para ela. E de que a mulher mais pobre, ela não tendo essa acessibilidade, ela teria que submeter ao parto normal. Então são conceitos que culturalmente, socialmente foram se criando, favorecendo com que as mulheres tivessem esse número apropriado de cesárea. De outra parte, se minimizou de tal ordem o valor que se paga para assistência ao parto, que ficou muito mais cômodo fazer um parto cesárea do que um parto normal.
Que leva menos tempo, evidentemente.
Leva menos tempo. Então, tem uma série de questões que precisam ser trabalhadas. Okay. Nós da Febrasgo, já temos iniciativas muito bem sucedidas nessa direção. Uma que se chama Projeto Parto Adequado, onde várias maternidades estão inseridas no sistema suplementar, e uma outra iniciativa do Ministério da Saúde, que é chamada Projeto APSE-ON, em que nós somos signatários, em que esse projeto está associado à melhor educação nas universidades de profissionais que vão assistir mulheres durante o trabalho de parto.
E, doutor César, para encerrar aqui nossa entrevista, o senhor falou aí que a Febrasgo, a entidade que o senhor preside, está empenhada aí para combater a violência obstétrica. E uma mulher que acredita que está exatamente passando por esse processo, ela pode procurar a Febrasgo para denunciar alguma prática de violência obstétrica? Quais os canais que ela tem para fazer essa denúncia?
Os canais que ela tem são os canais legais já estabelecidos, né? Ela pode procurar o Ministério Público para fazer essa denúncia. Se ela quiser fazer uma denúncia, por exemplo, quanto um profissional de saúde, ela pode procurar os conselhos regionais de medicina. Né? Enfim, as instituições estabelecidas que têm, por dever de ofício, a fiscalização, tanto do exercício profissional, quanto a apuração de atos criminais, porque a violência obstétrica não deixa de ser um ato criminoso, né? Então, a Febrasgo não cumpre com essa finalidade na sua Constituição. A Febrasgo é uma federação que reúne associações de obstetras e ginecologistas profissionais. Né? Então, a nossa missão, o nosso ministério é educação, conscientização, junto à classe médica e prover informações para a população.
Okay.
Né? Mas nós não temos, por dever de Constituição, pela nossa índole constitucional, esse escopo de receber denúncias ou fazer fiscalização.
Ok, esclarecido. Doutor César Fernandes, presidente da Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia, muito obrigado pela entrevista. Bom dia para o senhor.
Eu que agradeço a oportunidade. Bom dia.